10 horas e 33 minutos, terça-feira, 30 de novembro de 2021. Está no ar o CBN Paraná, o giro de informações do nosso estado, conectando a CBN Curitiba, CBN Maringá, CBN Londrina, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu e a CBN Ponta Grossa. Nós começamos a edição de hoje com informações sobre a morte de uma mulher após ser agredida durante uma discussão por causa de uma carona recusada. A situação foi no noroeste do estado. Quem tem mais informações é a repórter Luciana Penha, da CBN Maringá. Luciana, bom dia.
Olá, Luciana, bom dia. A Polícia Civil de Loanda abriu inquérito para apurar este caso, que a princípio era lesão corporal e acabou se tornando um homicídio em Santa Cruz de Monte Castelo, aqui na região noroeste. Na terça-feira passada, dia 23, um rapaz estava saindo de carro para trabalhar quando um homem de 28 anos apareceu pedindo carona. A CBN apurou que esse homem que pediu carona é conhecido na pequena cidade de Santa Cruz de Monte Castelo como usuário de drogas. O rapaz que ia trabalhar negou a carona e, contrariado, o homem começou a discutir. A mãe do rapaz que negou a carona entrou na briga para defender o filho e levou um chute no queixo, caiu e bateu a cabeça no chão. A vítima, de 51 anos, foi hospitalizada inconsciente e morreu na sexta-feira, dia 26. Agora, a polícia, em vez de apurar um crime de lesão corporal, vai apurar um caso de homicídio. O agressor está preso desde a terça-feira passada. A informação que a gente apurou é que ele tem passagens por agredir os pais e queria carona naquele dia para ir a Luanda, provavelmente para comprar drogas. Luciano.
Que absurdo, Luciana. Muito obrigado pelas informações. Em União da Vitória, um menino morreu de leptospirose. O Eduardo Karpinski, da CBN Vale do Iguaçu, tem os detalhes. Eduardo, bom dia.
Bom dia, Luciana. O caso ainda está sendo tratado como suspeita de leptospirose, importante salientar. O garoto de apenas 12 anos morreu durante a transferência para um hospital da capital. Ele é morador do bairro Limeira, aqui em União da Vitória, e, segundo os familiares, se contaminou após brincar em um riacho próximo à sua casa. Os familiares também acreditam que a contaminação aconteceu ainda nesse mês de novembro, pois alguns dias após o banho no rio, vários sintomas apareceram. Desde o último sábado, o garoto estava internado no hospital APMI, mas seu caso se agravou nesta segunda-feira e ele foi transferido, por volta das 18 horas, para um hospital aí da capital Curitiba pelo helicóptero do SAMU, mas teve uma parada cardíaca e não resistiu. A Sexta Regional de Saúde destacou que o caso ainda é tratado como suspeita, já que o resultado do exame ainda não foi divulgado. Lembrando que a leptospirose é uma doença infecciosa febril aguda que resulta da exposição direta ou indireta à urina de animais, principalmente os ratos, infectados pela bactéria Leptospira. Sua penetração ocorre através da pele com lesões, pele íntegra imersa por longos períodos em água contaminada ou através de mucosas. Triste notícia, volto com você, Luciano.
Triste notícia, Eduardo. Obrigado pelas informações. Então, menino que morreu por suspeita, né, de leptospirose na região do Vale do Iguaçu. O alerta quanto ao surgimento de uma nova variante do coronavírus, a Ômicron, já tem reflexos em algumas festividades em nosso estado. Tem prefeito que já cancelou o carnaval do ano que vem. Quem tem mais detalhes é a Cristina Pinheiro, da CBN Cascavel. Bom dia, Cris.
Bom dia, Luciano. Bom dia, amigos do CBN de Paraná. É isso mesmo. Algumas prefeituras preocupadas com essa nova variante já saíram na frente e cancelaram os festejos de Momo, principalmente, Luciano, as cidades turísticas. A Prefeitura de Paranaguá, por exemplo, embora o município conte com situações favoráveis no controle da Covid-19, principalmente com o avanço da vacinação e dias seguidos com queda expressiva no número de casos ou óbitos pela doença, anunciou nesta segunda-feira que a cidade não terá festividades relacionadas ao Carnaval de 2022, de acordo com nota publicada pela Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Paranaguá. O prefeito Marcelo Roque disse que a medida foi tomada como forma de resguardar a população e prevenir possíveis retrocessos no enfrentamento da pandemia. Além do Carnaval 2022, Luciano, o tradicional show da virada na Praça de Eventos Mário Roque, lá um importante centro de eventos lá em Paranaguá, também foi cancelado. Em Morretes, uma reunião na quinta-feira vai definir ainda pela realização ou não das atividades de rua, da mesma forma que em Pontal do Paraná, que ainda não tem uma definição. Por outro lado, as prefeituras de Matinhos e Guaratuba afirmaram que as atividades estão mantidas. A expectativa dos comerciantes é de um verão com recorde de pessoas nas praias. E já em Foz do Iguaçu, o prefeito do município, Chico Brasileiro, informou sobre o cancelamento do carnaval em um vídeo compartilhado nas suas redes sociais. O prefeito disse que o Comitê de Crise e Enfrentamento da Covid vai se reunir nesta quarta-feira, dia 1º, e que, na oportunidade, a prefeitura vai pedir o cancelamento da programação do Carnaval 2022. Lá tem muitas festividades, muitos blocos de rua, blocos tradicionais com mais de 50 anos, então ele vai pedir o cancelamento. Ontem também a Prefeitura de Salvador, lá na Bahia, também já tinha anunciado o cancelamento das festas de Ano Novo e também informou que está decidindo sobre a realização do Carnaval. Pessoal preocupado, então, como você falou, Lucian, com a chegada, então, do Ômicron. Lucian?
Muito obrigado, Cris, pelas informações. E Curitiba não deve cancelar o seu Carnaval. De acordo com a Prefeitura, o formato ainda está em aberto. Vai depender do cenário da pandemia. E esse formato do Carnaval poderá ser o presencial ou então o digital, como foi no ano passado, a informação repassada pela assessoria de imprensa da Prefeitura aqui de Curitiba. E nos Campos Gerais do Paraná, o Ministério Público investiga vacinas vencidas em Ponta Grossa e em Ipiranga. Quem tem os detalhes é o Ricardo Silveira, da CBN Ponta Grossa. Bom dia, Ricardo.
Bom dia, Luciano. Bom dia a todos. O movimento é da 17ª Promotoria de Justiça aqui de Ponta Grossa. Denúncias apontam a perda de 3.088 doses da vacina aqui em Ponta Grossa e 140 doses de imunizante em Ipiranga. Segundo a 3ª Regional de Saúde, as doses seriam destinadas a adolescentes. Ainda segundo a Regional, o cronograma de vacinação não será afetado, já que perdas técnicas estão previstas nos lotes que chegam do Ministério da Saúde. Em nota, a Prefeitura de Ponta Grossa confirmou que está conduzindo um processo administrativo para averiguar a situação. Já a Prefeitura de Ipiranga ressaltou que foram vacinas com o tempo de descongelamento expirado e não vencidas. A Prefeitura afirmou que isso não envolve nenhum dano à saúde dos pacientes, inclusive a Secretaria de Saúde de Ipiranga está com um contato direto com eles para saber o seu estado de saúde e para reaplicar as doses. Então, novos desdobramentos teremos com este processo de investigação por parte do Ministério Público aqui na região dos Campos Gerais. E em Londrina, no norte do estado, chegou ao 5º dia seguido sem mortes por coronavírus. Os detalhes com a Cláudia Lima, da CBN Londrina. Bom dia, Cláudia.
Olá, bom dia ouvintes. Com a vacinação avançando, os números da pandemia aqui em Londrina seguem em uma queda acentuada. Nessa segunda-feira, a cidade chegou ao 5º dia seguido sem registrar óbitos pela Covid-19. Um alívio para quem já chegou a ter 19 mortes pela doença em apenas 24 horas, no dia 14 de junho, por exemplo, desse ano. Com o novo balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, a cidade segue com 2.314 vidas perdidas para o coronavírus desde março do ano passado. Com os 39 novos casos, são pouco mais de 88.400 confirmações da doença aqui na cidade. Ainda de acordo com o boletim da Prefeitura, 71 londrinenses aguardavam o resultado do exame RT-PCR nessa segunda. Em relação à média móvel, também números em queda, com o indicador que era de 57,1 na última sexta, chegando a 52,4 nessa segunda-feira. Em relação aos casos ativos, também uma queda bem acentuada. No boletim municipal dessa segunda, eles eram apenas 83. Para se ter uma ideia de como essa redução é alta, há menos de 2 meses, no dia 3 de outubro, a cidade teve 1.057 casos ativos. Dos 83 pacientes com a doença nessa segunda-feira, 64 estão em isolamento domiciliar e 19 internados, sendo 6 deles na enfermaria e 13 em UTIs. Em relação à ocupação das vagas de terapia intensiva para Covid, a taxa, que chegou a 26% no domingo, teve uma leve alta e ficou em 30%. Nessa segunda, a cidade tinha 70 leitos de UTI desocupados, de um total de 100. Luciano.
Muito obrigado, Cláudia, pelas informações. Uma ótima notícia, né? Londrina, então, no interior do estado, chegou no norte do estado, chegou ao quinto dia seguido, sem mortes por Covid-19. A gente muda de assunto, fala agora de economia, porque o governo vai mandar para a Assembleia Legislativa do Paraná um projeto de lei que propõe um reajuste de 3% aos servidores públicos. O texto vai tramitar em regime de urgência, é o que informou a administração estadual. A promessa do governador Ratinho Júnior era de enviar a proposta na semana passada. Em entrevista à CBN Curitiba, no dia 18 deste mês, o governador falou sobre o pagamento da data base dos servidores.
E o reajuste? Eu espero, né, até semana que vem a gente encaminhar isso para a Assembleia. Isso precisa passar pela Assembleia, mas de qualquer maneira a ideia é poder, de alguma maneira, dar aí um reajuste que, obviamente, não vai ser um grande vulto, porque nós não podemos colocar em risco o caixa do governo, mas de forma merecida é um gesto nosso para mostrar que, mesmo com todas as dificuldades que o Brasil passa e o mundo passa neste momento, saindo uma pós-pandemia, nós queremos, de alguma maneira, fazer com que o servidor tenha o menor prejuízo ou perda possível nesse momento que a inflação está um pouco acima do normal.
Marley Fernandes, que é presidente do Fórum das Entidades Sindicais, afirmou que os salários dos servidores estão defasados pela inflação e disse ainda que faltou diálogo com o governo.
O Fórum das Entidades Sindicais, mais uma vez, né, está indignado com a posição do governador de nem convocar as categorias para um debate efetivo sobre estes valores, né? Nós temos mais de 30% de defasagem salarial ao longo dos últimos 5 anos e, portanto, não estamos satisfeitos minimamente com esta proposta de 3%. Mas o governador, aquele que sempre defendeu que deveríamos ter diálogo, mais uma vez, não dialogou com a categoria, não dialogou com os servidores e manda uma proposta para a Assembleia Legislativa que, claro, nós vamos fazer pressão para que, no mínimo, tenhamos aí a inflação do período, a inflação dos últimos 12 meses ou metade desse reajuste que nós temos hoje, uma defasagem de mais de 30%.
E com essas informações, nós encerramos a edição desta terça-feira do CBN Paraná, que reúne as principais informações do nosso estado, conectando as CBNs Curitiba, Maringá, Londrina, Cascavel, Vale do Iguaçu e Ponta Grossa. Muito obrigado pela sua companhia.